Olá, ouvintes do Cabeça de Peixe. Mais um episódio do podcast que eu fiquei 724 mil anos sem gravar, porque entrei numa crise, leve crise, não vamos taxar como crise, vou colocar entrei num movimento onde não estava qualificando muito bem as pautas que tinha separado, porque eu falei nos episódios atrás que eu tinha me organizado, que eu tinha feito pauta, que eu tinha agendado, etc. Realmente fiz, mas não gravei. Não gravei por quê? Porque eu achei depois que, tipo, ai, tudo um saco. Ninguém precisou ouvir sobre isso. Mas tô gravando aqui, que não é nenhum dos assuntos, inclusive, que eu tinha colocado na pauta. Quer dizer, é um pouco, mas daí peguei um gancho que aconteceu essa semana e daí falei, bom, acho que isso é uma coisa que as pessoas poderiam ouvir, porque tem bastante gente falando sobre, e quem me conhece mais próxima sabe ou entende um pouco como eu me posiciono em relação a isso, e quem não me conhece vai começar a conhecer agora como eu me posiciono em relação a isso, e a gente pode trocar uma ideia também, a gente tá aí disposto a mudar de ideia, e é isso aí. Então a gente vai falar sobre energia, acreditar e essa coisa da positividade tóxica. Ai meu Deus! Vi algumas pessoas já compartilhando vídeo, até posts no Instagram, falando sobre positividade tóxica. E já vou partir desse princípio aqui, que pra mim não existe tal coisa, sabe? Não existe esse termo, positividade tóxica, pra mim não faz sentido algum, eu não consigo acreditar nisso, sabe? Se você acredita, ótimo, enfim, parabéns, siga a sua vida. Mas pra mim não faz sentido algum, porque se é positivo, não é tóxico. E se é tóxico, não é positivo. Porque se a partir do momento que algo é tóxico, não consigo enxergar como positivo. Inclusive, colocar essas duas coisas como se fosse um termo único, pra mim, mata o sentido das duas palavras individualmente. Então, assim, não, sabe? Não, não façam isso, né? Porque eu acho que diminui o significado que é tóxico, de fato, pra coisas que são tóxicas, e diminui o significado do que é positivo para coisas que são positivas, e daí coloca tudo junto. Então, assim, para mim é meio coisa de millennium e me dá um pouco de preguiça ao mesmo tempo e um pouco de raiva. Enfim, não positividade tóxica. Não existe tal coisa. E aí, por que que eu acredito que não existe tal coisa? Um pouco do que eu falei, né? Dos significados e tal. E o que que é, na verdade, os preceitos, se eu posso dizer assim, que essa tal positividade tóxica diz que, né, na internet e tal, que é, vai resumidamente aí, o good vibes que não é good vibes, a pessoa que vai falar de energia ou de coisas boas na internet, como se você só tivesse que ter aquele sentimento e não, ai, não vale ficar triste, e se você tem que ser feliz o tempo todo, meu Deus. E aí, primeiro ponto, gente, quem que vocês estão seguindo? Sério? Porque eu que sou uma pessoa que gosto desse assunto, que gosto de energia, gosto de astrologia, gosto de me conectar com espiritualidade, etc. Talvez a gente faça um outro episódio necessariamente falando um pouco sobre astrologia, essas coisas, ou eu vou falar no meio desse, não sei também, enfim. Eu sigo algumas pessoas que falam sobre isso na internet e ninguém fica pregando que você tem que ser feliz o tempo todo, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, se tem alguém falando, né, tipo, com todas as letras, sei lá, você tem que ser feliz o tempo todo ou qualquer coisa do tipo, então, assim, vocês estão seguindo a pessoa errada. Tipo, então, acho que o primeiro ponto para quem acredita nessa coisa de positividade tóxica, etc., é dar uma revisada aí no seu feed, no seu feed no Instagram, no seu feed do YouTube, nas pessoas que você convive, porque se de fato tem alguém dentro do seu convívio que tá dizendo seja feliz e só sendo feliz que você, sei lá, vai conseguir a plenitude da vida ou qualquer coisa do tipo, reveja, né? Tipo, um bom senso aí. Porque é assim. No mais, de todas as pessoas que falam de astrologia, que falam de espiritualidade, etc., entendem, pelo menos as pessoas que eu sigo, as pessoas que eu convivo, inclusive eu mesma, entendem que todos os sentimentos têm que existir, sabe? E aí eu não digo nem por uma questão espiritual e etc. Vai fazer terapia que você vai descobrir isso, inclusive. Aqui vos fala uma pessoa que fez terapia por um tempo. Então, assim, todos os sentimentos são legítimos e, principalmente, você precisa sentir todos eles pra entender, pra valorizar, pra se entender melhor. Se tiver com raiva, fique com raiva. Se tiver triste, fique triste, sabe? Não tem que, sabe? E daí, particularmente, acho que essa ideia do good vibes, né, que acho que foi um pouco distorcida nesse processo, pra mim o good vibes significa justamente all vibes, sabe? Você estar bem, quando você, sei lá, fala, ah, é uma pessoa good vibes, não sei o quê, tá bem naquele momento que você está vendo, não significa que ela é aquilo na plenitude, sabe? E muito provavelmente ela está bem, ou ela consegue, sei lá, na maior parte do tempo dela estar bem, porque ela conseguiu equilibrar essas coisas, ou que ela consegue rodar os pratinhos dela, e ao mesmo tempo ela vai ficar triste em algum momento, ela vai ficar com raiva em algum momento, e ela vai, sabe, se retirar, né, ou ela vai ficar mais afastada, não, enfim, cada um vai lidar com a sua tristeza, com a sua raiva, com seus sentimentos denominados negativos socialmente, de tal forma. E aí essa é uma outra coisa, né, porque tipo, ninguém vai ficar postando que tá triste nas redes sociais, sabe, gente? Pelo amor de Deus. Também essa ideia de que, ah, é porque só posta que tá feliz. Mas caralho, óbvio. Mas é óbvio que a pessoa só vai postar que tá feliz. Quem que vai ficar postando que tá triste? Tudo bem, ah, sei lá, né? Uma meia dúzia de gente faz um story chorando ali. Ou expõe a vida, né? Tipo, que sei lá, o marido traiu. Ou alguma coisa do tipo, whatever. Mas, num geral, as pessoas querem, sim, comportamento humano. Compartilhar que elas estão bem, mas desde sempre foi isso, gente. Mas desde sempre, sabe? Você quer ver coisa ruim, você meio que liga o jornal, porque daí isso também é o que as pessoas querem ver. Tipo, o sensacionalismo, ele é pautado em cima disso. Curiosamente, as pessoas não querem ver coisas boas na TV, né? As pessoas querem ver coisas ruins. Mas na internet, as pessoas, nas redes sociais e tal, elas querem ver coisas boas. Por quê? Porque elas que estão gerando aquele conteúdo. Não é um filtro aquilo, né? Não é uma curadoria, digamos assim, que é um jornalista, que é alguém que foi capaz de pensar naquilo, tal, tal, tal. Então, assim, como é eu que crio, e é o meu amigo que cria, e minha mãe que cria, e é todo mundo tá criando ali seus próprios conteúdos, e é, tipo, mais próximo, digamos assim, eu quero mostrar o que é bom da minha vida. Eu não vou ficar mostrando o que é ruim, sabe? E todo mundo vai fazer isso. Só que a internet meio que potencializou essa coisa. Porque daí você vê teu feed lá, parece que tá todo mundo casando, tá todo mundo viajando pra Nova York nesse mês. Só que daí, tipo, foi uma... no indivíduo, fazendo um recorte do indivíduo, é uma viagem que ele fez, sabe? Tipo, o resto do ano dele não é Nova York. O resto do ano dele não é festa de casamento. O resto do ano dele não é, tipo, aquele emprego, reuniões super fodas e viagens. Muito provavelmente não é. Tipo, ela tem a vida dele. E ela é, tipo, com problemas, com dificuldades também. Só que a pessoa não vai ficar expondo isso, sabe? Porque não faria sentido pra ela expor isso. Pra quem faz sentido, vai expor, obviamente. Mas aí, é só você pensar em você mesmo, o que você... Aí eu jogo a reflexão pra cada um que estiver ouvindo. O que você compartilha nas redes sociais? Você fica falando que você tá mal? Você fica compartilhando coisas ruins? Tipo... Ou quando eu digo coisas ruins, coisas que você considera ruim, porque o que você considera ruim não pode ser diferente do que uma outra pessoa considera ruim, enfim. Então, assim, reveja o que você posta. E aí, reveja se você critica quem só posta coisas boas. Porque isso me lembrou muito o quê? Dia dos Namorados. Dia dos Namorados é um dia que muita gente posta foto de casal, né? E aí, vários comentários, várias pessoas, tipo, meio que criticando, assim, ai, porque, tipo, posta foto de casal, mas às vezes o relacionamento é uma merda. Sim, gente, de fato, às vezes a pessoa tá postando e o relacionamento tá uma merda. Mas sabia que às vezes ela pode estar postando e tá tudo bem também? Sabia? Então, assim, o fato de você ter, só surgir esse pensamento, não vai acrescentar em nada na humanidade. E aí eu não digo nem na humanidade, eu vou colocar só no seu aspecto, você como indivíduo. Ou seja, não vai te acrescentar em nada. Então, pra quê pensar? Apenas pra que pensar? Eu não vou nem comentar. Pra que pensar? É tipo assim, pensou, cancela. Sabe? É o tipo de coisa que você pensa e você cancela. Porque daí você tá criticando o que a felicidade alheia. Você tá incomodado com a felicidade alheia. Sabe? Independente daquela felicidade ser real, projetada e o caralho a quatro, enfim, porque você não sabe, porque absolutamente você não sabe da vida da pessoa. Realmente, aquilo é um recorte, você só pode dizer baseado numa imagem, muitas vezes, baseado num post, baseado num vídeo. Tipo, então assim. Vai julgar o que a, se a pessoa tá bem? Sabe? No mínimo, se ela tá te mostrando que, se a pessoa tá te mostrando que tá mal, é o dos 500. Mas ainda assim, eu não diria muito pra julgar. Varia de caso, né? Sei lá, a pessoa tá fazendo uma denúncia, essas coisas. Casos extracurriculares. Mas, se a pessoa está postando que ela está bem, que ela está feliz, que ela está na praia, que ela está fazendo caralho a quatro, aí você vai dizer, ai, que saco, a pessoa só pode ser feliz agora. Gente, sabe? Todos os sentimentos são válidos. Não significa que, tipo, sabe, o ano inteiro dela tá bem. Eu vou falar, inclusive, fazer um recorte aqui pessoal. 2017 foi um ano bem cagado pra mim. Foi um ano bem difícil. E eu postei muito pouco, tipo... Eu nem posto tanto, assim, no Instagram. Eu não me considero uma pessoa que posta muito. Meus amigos ainda reclamam porque eu sou uma pessoa que posta tudo atrasado. Eu vou me posicionar aqui como uma pessoa que aderiu ao método de segurança das Kardashians. Só pra postar, basicamente, meses depois que a coisa já aconteceu. Que é pras pessoas não me perseguirem. Louca. Eu posto pouco. Mas nesse ano, eu postei muito menos, assim... E eu postava, tipo assim, sei lá, um momento X. Eu tirei até, saí pouquíssimo de casa. E quando eu saía e de repente até tirava uma foto bonita e tal, e eu postava, tipo, era aquele recorte, mas o resto da semana eu tava cagada, sabe? Eu tava mal. Só que eu não vou ficar postando isso, porque pra mim não faz sentido alimentar esse tipo de sentimento nas redes sociais. Pra mim, particularmente, não faz sentido alimentar mais coisas ruins. Sabe que, no meu entendimento, se a pessoa quer ver, se a pessoa quer, se ela está me seguindo, se ela, de algum modo, quer consumir o conteúdo ou acompanhar minha vida de alguma maneira, seja meu amigo ou qualquer outra pessoa, se a pessoa é muito próxima, ela vai saber se eu tiver cagado ou não, porque eu vou conversar com ela, tipo, privadamente. Então, tipo, enfim. E se não, ela não precisa saber, sabe? Porque se ela tem a necessidade, se ela sente a necessidade de ver coisas ruins, ou tipo, ai, quero ver se o dia de alguém tá ruim. Então é só se ligar no Datena, nesses programas aí, que você vai descobrir um monte de gente que tá ruim, sabe? Então, assim... Só não vamos ficar criticando a felicidade alheia, sabe? E aí, um outro ponto que queria tocar em relação a tudo isso, de positividade tóxica e tal, 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 é essa ideia de que, então você prefere ser rico e feliz ou pobre e infeliz, né? Não, minto. Você prefere ser rico e infeliz ou triste ou pobre e feliz. Que foi uma discussão que eu tive com amigos recentemente, né? Que foi uma das epifanias que me deu pra gravar esse episódio. Que foi justamente essa discussão que se sustentou depois de um vídeo desse que fala de positividade tóxica. E assim, pra mim não existe tal coisa também, sabe? Porque... Primeiro que felicidade é estado e não definição. Ninguém é feliz. As pessoas estão felizes, as pessoas estão alegres, sabe? Elas têm momentos que vão lhe causar muita felicidade e talvez elas tenham momentos, inclusive logo em seguida, que talvez lhe causem muita tristeza, sabe? Por exemplo, uma separação. Uma separação, num geral, é um processo que é feliz e triste. Tipo, vou me corrigir aqui, não é num geral, tá? Em alguns casos, separações podem ser feliz e triste. Por que triste? Muito triste porque você tá ali se desconectando de uma pessoa que você viveu uma história, que você passou muito tempo, que, né, você tem momentos muito felizes com aquela pessoa e você tá, tipo, se despedindo de futuros momentos felizes com aquela pessoa, porque outras coisas pesaram mais, né, e não deu certo, e enfim, é triste por isso. Mas é feliz também, porque daí você encontra uma liberdade, você vai entender um eu que, de repente, você não conhecia, porque vai ser uma pessoa nova, baseada em todas aquelas experiências que te transformaram, que te levaram até ali, e você vai ter novas experiências, etc. Então é um momento que é feliz e triste, sabe? Às vezes é só feliz, às vezes é só triste, mas às vezes pode ser as duas coisas. Então, assim, não tem tal coisa, sabe? Não tem tal coisa de que, tipo, uma pessoa é feliz ou é triste. E aí, mais uma vez, volta aquele negócio do good vibes, né? Dessas pessoas, etc. De, tipo, talvez aquela pessoa, não fique gritando aos sete ventos que ela é triste, ou que ela ficou irritada, ou que ela bateu o carro, ou que ela brigou com o marido, ou que qualquer coisa do tipo. E dois, talvez ela só consiga gerenciar todos esses sentimentos de uma maneira harmônica, de modo ela, ok, nesse momento eu tô triste, entendo, nesse momento estou com raiva, entendo, nesse momento sinto inveja, entendo, nesse momento tô alegre, entendo, sabe? Desse tipo de coisa. E aí essa ideia de que, ai, tem que ser rico e triste, ou pobre e feliz, tipo, prefiro ser triste em Paris do que, ai, feliz e pobre pegando transporte público ou coisa do tipo. O que eu disse, inclusive, para os meus amigos nessa conversa, foi que isso, para mim, primeiro que é uma dualidade que não acrescenta em nada na prática para melhorar a vida das pessoas. Só traz sofrimento e é pouco satisfatório para todo mundo quando você começa a entrar nesse ciclo de pensamento. E para mim, é uma arma da burguesia capitalista que usa isso para que o pobre continue pobre, sabe? Porque se você pensa que só pode ser rico se for triste, que se você não for humilde, se você for corrupto, etc. Imagina a quantidade de crenças limitantes que a gente não tem em relação a dinheiro, que foi nos colocado na vida inteira, né? E se você é minimamente uma pessoa de classe média, você já pode ter ouvido aí coisas como, ah, dinheiro não dá em árvore, nossa, aquela pessoa é rica e snob. Ou, de repente, uma menina no teu colégio, um menino no teu colégio que ele, essa pessoa aparentava ter mais, aparentava não, né? Essa pessoa tinha mais grana, era a pessoa rica do colégio, ou qualquer coisa do tipo. E aí, já vinha um estigma de que, nossa, era metido, ou uma mulher arrogante, ou qualquer coisa do tipo, assim, porque rico não pode ser legal, rico não pode ser humilde, rico não pode ser honesto, e todas essas outras coisas. Quando você tem todas essas crenças e tem uma vida inteira ouvindo esse tipo de coisa, e realmente no Brasil, onde tipo 1% da população tem muito dinheiro, né? E boa parte da população sustenta essa base da pirâmide, e inclusive uma grande parcela abaixo da linha da pobreza, você pensa, eu ser rica, pra ser uma exploradora, eu não quero ser rica. Eu prefiro ser humilde. Que daí tem esse lance do humilde. Como se humildade fosse sinônimo de pobreza. Guess what? Humildade não é sinônimo de pobreza, gente. Tem muito pobre que é arrogante, tem muito pobre que é soberba, tem muito pobre que é egoísta. Ou seja, humildade não está relacionada a isso. Humildade é uma outra coisa. Inclusive, pode permear aí entre diversas pessoas, independente da quantidade de dinheiro que ela tenha. Então, quando você associa humildade a ser pobre, ou, tipo, ser feliz a ser pobre, você não vai se esforçar pra ser rico. Você não vai querer ser rico. E aí, o que eu digo, se esforçar, é num sentido assim, sabe quando você tá num um papo, vou colocar uma situação hipotética, onde, sei lá, alguém foi promovido e não sei o que, e tá muito feliz, aí trocou de carro, qualquer coisa do tipo, e daí tem alguém, outra pessoa X, e fala, ai, mas pra mim já tá bom desse jeito que tá. Pra mim eu só queria, tipo, sei lá, uma casa própria, por exemplo, e daí pra mim já tá bom, não quero mais nada que isso. E aí pra, gente, nada contra esse tipo de pensamento, mas eu entendo que esse tipo de pensamento é justamente o pensamento limitante que a burguesia quer que você tenha, sabe? Quando você pensa que só E aí, qualquer coisa que venha depois dessa frase, tá bom? É o contentamento que a burguesia capitalista quer que você tenha. Quando eu digo burguesia capitalista, é a, tipo, as grandes corporações, pessoas muito milionárias, pessoas que mandam lobbies e etc e tal. Porque é isso que eles querem. Que você não queira alcançar mais coisas. Porque qualquer pessoa que teve na sua família os primeiros a alcançar alguma coisa, que ninguém nunca pensou antes, que furou com essa lógica, sabe? Pensou, eu posso sim ter uma faculdade. Eu posso sim ter um relacionamento saudável. Eu posso sim viajar para fora quando ninguém mais pôde, sabe? Quando essa pessoa fura essa barreira, ela quebra essa lógica. E aí, não é à toa, né, que a direita odeia os programas de assistência social, porque ele rompe essa lógica do pobre triste e do rico feliz. Porque, de repente, o pobre, ele também tá viajando de avião. De repente, o pobre, ele também tá na universidade e o pobre também tá feliz, sabe? Mesmo andando de transporte público, ele tá andando de transporte público pra quê? Pra ir até a universidade dele, que ele lutou pra caralho pra tá lá, que é o sonho da vida dele, sabe? Mesmo, tipo, ai, parcelando em 40 e tantas vezes a sua viagem, ele tá indo, sabe? No aquele aeroporto, tipo, então assim, e tá feliz. E isso mostra possível, que não existe tal coisa como pobre infeliz, não existe tal coisa como pobre infeliz. Ai meu Deus, agora até me confundi. Enfim, não existe tal coisa como a outra coisa que eu tinha falado. As pessoas podem sim ter prosperidade independente do dinheiro que elas têm. Elas podem sim querer mais coisas, sabe? Elas não só podem, como eu acredito que elas devem quebrar essa barreira, sabe? Quebrar essa lógica. Porque quebrando essa lógica, na verdade, esse pobre feliz fica menos pobre. Esse pobre feliz, ele se aproxima mais do rico. E aí, quando esse pobre feliz se aproxima mais do rico, a gente diminui a desigualdade. E quando a gente diminui a desigualdade, de repente a gente vai ter só gente feliz, sabe? A gente não vai ter tal coisa necessariamente como rico ou pobre, porque a gente vai ter pessoas felizes. E mais uma vez, né? Quando eu digo pessoas felizes, não é como, ai meu Deus, a plenitude, é englobando todos os sentimentos possíveis e imagináveis dentro do processo que é viver. Então, entendemos que isso é justamente o que diminui a desigualdade social, sabe? Essa coisa de você sim furar esse conceito e ir atrás de coisas não que te negaram, né? Que te negaram também, mas que disseram que não é para você, que não dá, que é difícil demais, sabe? Esse lance, tipo, é difícil demais, e daí fica só aí, fica melhor você não querer ser rico. Porque ser rico, aí vai pagar muito imposto. E aí tem essa coisa curiosa. Porque eu até tava conversando com o meu digníssimo um tempo atrás, quando a gente tava vendo essa tabela de imposto de renda. Que eu não sei se vai mudar essa parada aí ou não, mas enfim. Se você ganha até um X salário, você não paga imposto de renda, né? Até uma X quantia lá anual. A partir de tal quantia, você começa a pagar. Tem um meio da tabela do imposto que quando você olha, você pensa assim, nossa, vai descontar muito, né? Tipo, ai, puta merda, sei lá, 15%, 10% que vai descontar, né, anual, pô, é muito dinheiro, etc. Mas a outra ponta da tabela, o outro extremo da tabela do imposto de renda é a mesma alíquota, a mesma taxa, né, de dedução, independente de quanto que você ganhe. Então, assim, a partir de, sei lá, tantos mil, que agora eu não lembro o número, nem vou pesquisar isso, a partir de tantos mil, você tem a mesma taxa. Então, vou dar chutar um número hipotético. Se você ganhar 10 mil reais ou 200 mil reais, você vai ter a mesma taxa. Não é tipo você ganhar 200 mil reais, você vai ter mais, vai pagar mais imposto do que ganhar 10. Você vai ter a mesma taxa. E aí, isso as pessoas não falam muito. Porque, de um certo modo, também essa questão da programação e de como a gente escuta eu não quero ter que dar meu dinheiro pro governo, porque o governo não faz nada, porque tem todas aquelas coisas, né? Porque o governo é corrupto, então não sei o quê. Eu não quero ter que pagar imposto de renda para não ver se o dinheiro voltar para mim. Então, eu prefiro ficar Onde? Na taxa mais alta ou na taxa mais baixa? Eu prefiro ficar na taxa mais baixa, nos isentos. E daí eu me mantenho ganhando menos pra não ter que pagar. E quando eu falo me mantenho, também é tipo assim, você pode tipo só negar. Tipo, você pode até ganhar mais e, tipo, simplesmente não pagar. Preferir não pagar, porque como se isso fosse uma coisa ruim, sabe? Associando isso como se fosse um dinheiro que fosse te faltar ou qualquer coisa do tipo. E daí você não percebe que você tá entrando na máquina, sabe? Mais uma vez, você tá sendo mais uma ferramenta ali pra alimentar esse sistema. Tipo, então, não seja essa pessoa. Eu acho que falei muitas coisas aleatórias, espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu não concordo com essa ideia da positividade tóxica. Eu não concordo com essa ideia de que, ah, se você é uma pessoa rica, você, nossa, é necessariamente triste. Adicione aqui qualquer adjetivo com conotação negativa. E se você é pobre, daí sim você é feliz, sabe? E aí, lembrei aqui de mais uma coisa dessa questão do se você é pobre, você é feliz. Porque essa ideia do que é pobre é feliz faz com que você fique se contentando com uma vida mais miserável e faz com que você tenha uma vida cada vez menos digna. Porque daí, essa elite, burguesia, grandes corporações, etc., eles não vão se esforçar, né, para te dar a dignidade que você merece, para te dar o acesso que você merece. Porque, no fim da sua vida, vai falar, mas ele não quer, sabe? Ele não quer, o pobre ele não quer, né? Então por que que eu vou dar pra ele, né? Por que que eu vou dar? Ele já tá feliz lá, ó lá, ele já tá feliz lá no canto dele, tendo que pegar 1 milhão de transportes públicos, ele já tá feliz, né? Ele já faz o churrasquinho no fim de semana, eu não preciso dar programas de assistência, eu não preciso dar nada. Então assim, rompam essa lógica, mostrem que vocês querem mais, sabe? Mostrem que vocês merecem mais. E principalmente por outras pessoas que têm menos que vocês. Que as pessoas também merecem mais. Que as pessoas têm que exigir mais, sim. Tipo, todo mundo tem que ter acesso a tudo com dignidade, principalmente, né? Não é como aquela ração lá, né? Que o nosso ex-prefeito colocou lá para as pessoas, para as crianças nas escolas. Então, assim, tem que ter acesso e tem que ter acesso com dignidade, sabe? Por que que quando uma pessoa rica vai num restaurante super sofisticado, etc., se vem uma coisinha errada, ela já reclama, já pede pra mudar, não sei o quê. Agora o pobre tem que se contentar com ração, sabe? Porque se reclamar, parece que já... Nossa, mas não reclame. Seja, sabe, fique agradecido pelo pouco que se tem. Não, calma. Gratidão é uma coisa, você querer os seus direitos é outra, sabe? Não misture essas duas coisas. Inclusive, a gente podia falar sobre isso num outro programa ainda. Mas, de qualquer forma, espero que minha mensagem tenha ficado razoavelmente clara. Porque, afinal, né, esse programa é cabeça de peixe, porque é uma pisciana que faz e a gente fala coisas desconectando e conectando a todo momento. E é isso. Então, acho que eu não vou fazer mergulho nesse programa. Se eu lembrar de alguma coisa pra indicar, eu volto aqui e indico. E é isso. Então, acabou o programa. Obrigada por ouvir. Tchau.